Prefeito de Vacaria, André Rokoski, que é o nosso convidado nesta manhã de sexta-feira. Prefeito, tivemos aí uma semana, está terminando hoje, a sexta-feira, ainda não terminou a semana, mas tivemos aí uma semana aí com a situação da água. Vamos iniciar por esse assunto aí, a respeito da situação da água, quais as providências tomadas pela administração municipal de Vacaria.
Bom, Betão, essa questão da água, né, cabe se ressaltar, que não é de hoje, né? Os problemas que a gente vem enfrentando com as recorrentes, né? Falta de água em diversos bairros do nosso município. E eu já começo fazendo aqui um adendo, Betão, porque eu trago aqui uma matéria, aqui da tua Rádio Fátima, de 15/12/2021, uma matéria aqui da Rádio Fátima. Vacaria é o único município da região a assinar o aditivo no contrato que privatiza a Corsã. A justificativa do prefeito, aliás, do ex-prefeito, na época, era que o recurso entraria nos caixas a curto prazo, mesmo que o município ficasse até 2062 empenhado com o contrato. Então, nós precisamos fazer essa contextualização para a nossa comunidade saber o que de fato está acontecendo. Tudo que é feito de forma não planejada, tudo que é feito de forma atropelada, visando somente, quem sabe, obras eleitoreiras, acabam, né, por prejudicar a nossa população. E aquilo que já foi errado lá atrás, quando foi assinado um outro contrato lá atrás, de 30 anos também, que não previa nada de investimento, foi repetido agora, né? A gente não aprende com os nossos erros mesmo, Betão. E mais uma vez nós assinamos um aditivo aí onde demos a nossa água por 5 milhões e pouquinho, né? Que deu para custear, eu acho que 50%, não sei se deu 50% aqui do viaduto, porque nós tivemos que colocar muito recurso próprio também para finalizar a obra, mas tudo bem. Então, essa é a breve contextualização do momento que nós estamos vivendo, Betão. E agora, no início do ano, nós tivemos também, mais uma vez, faltas de água no rodeio, né, principalmente, onde a gente ingressou com uma ação, né, para que a Corsã tomasse, fizesse medidas, né, que minimizasse os problemas que nós vínhamos enfrentando, de falta de água, água com coloração, água não própria para o consumo, né, e a Corsã EGEA, então, se através dessa ação que nós movemos, ela se comprometeu com o Ministério Público de fazer algumas ações, né, essas ações que nós estamos vendo agora nesses últimos dias. Ocorre que nós tivemos um acidente de percurso, né, onde a Corsã rompeu, né, uma adutora lá de 350 milímetros na saída da ETA, né, quando estavam trabalhando lá, e toda a cidade ficou sem água. Na segunda-feira isso, né, Beto? E aí eu já entro uma questão da não perícia, do não conhecimento, né, por parte da empresa terceirizada que estava lá realizando o trabalho. Havia sinais claros lá de que em outro tempo já havia acontecido rompimentos, né? E o calçamento dizia isso, ali tem uma adutora, né? E não foi observado isso, aconteceu o problema. Posterior a isso, né, foi feito foi feito lá o conserto, né? E no outro dia, pela manhã, após o conserto, rompe-se novamente, né? Por quê? Porque não tinha uma coordenação, porque não tinha uma supervisão por parte da Corsã EGEA, e o trabalho foi jogado todo fora, e na terça-feira foi tido que fazer todo o serviço novamente, que faltou a água também para toda a nossa cidade, e está faltando até hoje, porque nós temos relatos ainda, em algumas casas nós não tivemos água. Diante de tudo isso, acompanhei o trabalho, fiquei até madrugada, minha voz ainda está meia falha, porque eu acompanhei até madrugada, durante toda essa semana o trabalho, né? Nós exigimos que fosse colocado caminhões-pipas para a nossa comunidade, mas é degradante, né, Betão, ver as pessoas terem que pegar um litrão de coque e ir lá no caminhão-pipa pegar água. Isso aí sabe, é uma vergonha, assim, é um desrespeito com a nossa população, que paga e paga caro, né? Então, diante de tudo isso, né, não Restou outra alternativa a não ser nós aplicarmos as multas que nós aplicamos de 250 a 290 mil reais, que é o que a nossa legislação permite, e até o valor de 25 mil reais diários, né, enquanto houver a falta de água. Então a gente fez isso e, paralelo a isso, nós trabalhamos durante todo o ano de 2025, o nosso jurídico trabalhou, né, durante esses 3 meses, para que nós colhêssemos, juntássemos elementos jurídicos, embasamentos jurídicos, para nós chegar nesse momento e entrar com uma ação de quebra de contrato, Betão. Nós, então, estamos ingressando hoje com uma ação de quebra do contrato que foi assinado em final de 2021, início de 2022, porque nós não admitimos, eu, principalmente como prefeito, eu fico indignado, na verdade, essa é a palavra certa, a minha indignação, né, de ver as pessoas terem que chegar em casa, né, cansadas do seu trabalho e não ter um pingo de água, né, na torneira, no chuveiro ou para lavar uma roupa. Então, por isso, nós estamos entrando com uma ação hoje, né, para uma quebra daquele contrato que foi assinado até 2062, para que o município tenha autonomia e faça a gestão da água. Porque o município arrecada em torno de 3 milhões de reais por mês, mas a gente não vê os investimentos, a gente não vê o retorno na qualidade, né, na distribuição da água, e principalmente a gente está vendo agora, nesses últimos dias, as contas exorbitantes que as pessoas estão levando até o PROCON. Então a gente trabalhou juridicamente em silêncio durante todo o ano passado, juntando, colhendo elementos, ouvindo a população, para chegar nesse momento e nós entrarmos com uma quebra de contrato, que é o que nós estamos fazendo hoje.
Bom, a respeito da multa de 250 mil reais aí, se a Corsan pagar essa multa, o que vai ser feito com esse dinheiro?
Essa multa nós vamos, através da nossa equipe jurídica, buscar reverter para a nossa população, né? Que a gente consiga fazer um revertimento lá para a população, seja no desconto daquilo que ela está pagando, enfim, a gente quer que esse valor, né, que entra no cofre do município, ele seja revertido para a nossa população, porque é dela, porque são as pessoas que estão ficando que ficaram sem água lá. Então essa multa, esses valores tem que voltar para a nossa população, e é isso que a gente vai fazer.
Uma outra situação também a respeito desta semana, prefeito Andrezinho, é sobre a rotatória da Júlio com a Avenida Militar. Qual é a posição da Prefeitura Municipal de Vacaria a respeito deste fato?
Bom, Betão, nós conversamos, né, com o DENIT, né, para que fizesse uma intervenção ali, porque estava aquele canteiro ali todo, né, estourado ali, né, virado uma coisa feia ali, né, uma entrada da nossa cidade, né, e a gente até fez algumas sugestões, Betão, mas infelizmente ali não é de responsabilidade do município, né, não é uma atribuição do município fazer ali as melhorias, né, então a gente gostaria de fazer, problema que é do governo federal, é do DENIT ali, a questão, né, das melhorias que tem que ser feita ali. Então o município até sugere, mas quem executa é o DENIT. E as nossas sugestões não foram levadas em consideração. Nós, diante de tudo isso, já conversamos, né, o ano passado ainda com a direção do DENIT, para que a gente então municipalize, né, as vias, o perímetro urbano das BRs, em especial a 285, para que a gente possa fazer as melhorias, né, Betão? Não só ali na questão da rotatória, mas em toda a extensão da Avenida Militar, da 285, no perímetro urbano, porque a gente vê realmente que está bem complicado, está um aspecto feio, né, entrar na nossa cidade. Nós queremos fazer essas melhorias, porém hoje o município não detém, né, os direitos de fazer isso. Por isso nós estamos até editando e mandando para a Câmara um projeto de lei para que a gente faça a municipalização, né, do perímetro urbano, né, da 285, principalmente, para que a gente consiga fazer as melhorias, né, e que a gente tenha o direito real de fazer as intervenções, né. Então a gente está indo por esse caminho, né, de fazer um projeto de lei, sentar com o DENIT, com o governo federal, para que a gente tenha o poder também de fazer a manutenção das vias, né, do perímetro urbano das BRs, principalmente da 285.
Esse projeto envolve somente a BR-285, perímetro urbano?
Isso, a princípio a 285, né, que a gente está observando, né, que estão ocorrendo mais problemas. A 116 a gente já tem um tratado, né, um combinado com o DENIT, onde vai ser feito alguns investimentos. Né,
viaduto?
Viaduto, tem a questão da passarela lá em cima, novas rotatórias, tem a questão da perimetral que nós vamos iniciar também a obra. Então, a 116 até a gente vê que a gente já tem, né, um cronograma de trabalho, mas a 285 a gente precisa melhorar e muito, e para isso o município tem que ter, né, essa garantia de que vai fazer os investimentos e não vai ser apontado, né, por estar fazendo um investimento numa área que não é de sua, não é do seu... Não é seu, na verdade, né?
É uma área federal, não é nem estadual, nem municipal. Bom, prefeito André, mudou o horário agora do trabalho dos secretários, hein?
A gente costuma dizer que nós temos que não só falar, mas dar o exemplo, né, Betão? Por isso, nós estamos pegando um pouquinho mais cedo, às 7 horas agora, né, Betão?
Passei hoje em frente à prefeitura e tinha a secretária já na escada esperando abrir a prefeitura ali. Hoje aconteceu uma reunião, às 7 horas da manhã, com os secretários e os vereadores da base. O que que foi tratado de objetivo nessa reunião hoje, o senhor pode falar?
Na verdade, as reuniões são periódicas, né? Eu sempre faço reuniões com o nosso secretariado, né? Sempre procuro fazer nesse horário das 7 horas da manhã, justamente para que às 8 horas todo mundo já esteja trabalhando, já esteja na sua secretaria. Hoje estendemos o convite para os nossos vereadores da base, justamente para que a gente tenha essa maior afinidade entre os vereadores, entre o legislativo e o executivo, né, Betão? Nossos vereadores... Cabe-se ressaltar também do apoio que eles nos dão, a sustentação que eles nos dão na Câmara. Todos os vereadores também buscaram emendas junto aos deputados, que são muito importantes para as áreas da educação, da segurança pública, da saúde. Então é muito importante a gente ter sempre esse bom relacionamento, esse contato próximo aí, para que a gente consiga entregar um serviço de maior qualidade ainda juntamente com os nossos vereadores.
E o objetivo, o que foi tratar nessa reunião?
A gente tratou de várias pautas, né, Betão? Principalmente essa das emendas que nós temos, né, que os vereadores conseguiram para o executivo. Então a gente alinhou com as pastas, com as secretarias, né, fazendo os ajustes. Luciano Ramos conseguiu recurso para a segurança, então estava lá o Paim, né, o vereador Montanha conseguiu recursos para a saúde, para a habitação, então estava lá o secretário da Habitação e da Saúde, justamente para dar esses encaminhamentos aí para que a gente consiga realmente atender a nossa população.
O secretário de Esportes e Lazer, Fernandinho Maciel, é pré-candidato a deputado federal. Ele solicitou exoneração esta semana, na quarta-feira, não é? O senhor assinou a exoneração dele aí. Já tem um novo titular para a pasta?
Eu quero dizer que a Secretaria de Esporte, ela vem crescendo, né, Betão, nos últimos meses aí, a gente vem cuidando realmente e dando condições para que o nosso esporte seja realmente essa ferramenta de transformação. Quero destacar aqui o projeto dos núcleos das escolinhas do Glória, que cresce a cada dia, Betão. Hoje nós temos mais de, quase chegando ao número de 500 crianças já atendidas por esse projeto, um projeto que vem do coração do Andrezinho, porque eu sempre também joguei bola, né? Eu fazia, Betão, em torno de 6 quilômetros a pé, com 11 anos de idade, eu saía lá do Pomar da Gala 1, vinha a pé aqui no Glória, né, na escolinha do Glória. Então, isso me marcou muito na minha vida e eu quero proporcionar isso para as nossas crianças também. Por isso que a gente está ampliando, né, todo esse leque de atendimento para as nossas crianças, principalmente. Então o esporte ele vem sendo conduzido, né? Agora nós tivemos a final da Copinha, né? O Betão estava lá, um excelente jogo, né? Aliás, o nosso futebol amador ele cresce, né, em qualidade a cada ano que passa. Então a Secretaria de Esportes vinha muito bem conduzida, agora a gente vai continuar e nos próximos dias aí a gente vai estar anunciando o próximo secretário aí com calma, com tranquilidade, para que a gente consiga conduzir da maneira com que ela está sendo conduzida.
Tem novidades para as demais pastas, para as demais secretarias?
Não, a princípio está tudo andando dentro da normalidade, né? Eu acho que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos, que é dentro de cada pasta, dentro de cada setor, fazer um trabalho técnico, um trabalho qualificado, sem politicagem e, acima de tudo, entregando aquilo que as pessoas necessitam.
Bom, prefeito Andrezinho, o senhor pertence ao PR, o vice-prefeito Fernandinho ao PDT, ele é pré-candidato a deputado federal. Qual é a sua posição a respeito dessa situação que ele tomou de se exonerar e concorrer como adversário do seu partido?
A minha posição é de respeito, né? Como eu tenho por todos os candidatos, né? E não é diferente com a posição do Fernandinho, né? Ele, como tu falou, ele não é do PL, né? Ele é do partido que compõe, né, o nosso governo, né? Que venceu as eleições. Então a gente respeita e que Deus abençoe, né, a caminhada do Fernandinho. Ele tem muito potencial e certamente vai fazer um excelente trabalho, né? E eu tenho certeza que certamente tudo aquilo que a gente planta hoje a gente colhe amanhã, então tenho certeza que ele vai, né, plantar uma semente boa e vai poder estar ajudando sempre a nossa população.
O senhor reuniu seu secretariado e também os vereadores da base solicitando apoio aos candidatos do PL e não apoio ao Fernandinho?
Não, na verdade o apoio ele tem que ser natural, né, Betão? Se eu sou do PL, eu tenho que apoiar os meus candidatos do PL, né? Se eu sou do PDT, os do PDT. Se eu sou do MDB, os do MDB. Isso é natural, né? Então, a gente tem uma aliança, né? PL-PDT. Os do PL vão apoiar os do PL e os do PDT, os do PDT. Isso é natural, né?
Os filiados do PDT que fazem parte do governo municipal vão continuar tranquilamente?
Todos estão trabalhando, todos estão lá, né, e diga-se de passagem, são pessoas de muita competência, de muito que entregam, né, um serviço de qualidade, né, então todos estão lá bem tranquilo e trabalhando.
Os secretários poderão atender às solicitações do vice-prefeito Fernandinho?
Não só do vice-prefeito Fernandinho, os secretários atendem pedidos da nossa população em geral, né? Não é somente de um vereador ou do vice ou do prefeito. Os secretários, eles têm a determinação minha de atender toda a nossa população, seja de partido A, de partido B, toda a nossa população. Quando um vereador pede um serviço, é para a população, não é para ele, então essa é a minha determinação diante dos secretários.
Bom, o prefeito municipal Andrezinho, dia 2 de abril nós teremos a inauguração da nova escola no bairro Alto da Glória, turno integral para todos. O que o senhor pode falar a respeito desse sonho que está sendo concretizado após 10 anos?
Bom, Betão, esse é, realmente é um sonho, né? Na verdade, nós estamos acordando de um pesadelo, né? Porque nós viemos nesses últimos 10 anos aí num pesadelo com essa questão da não finalização da obra e da não entrega dessa obra para a nossa comunidade. Então, antes mesmo de assumir o mandato como prefeito, eu estive em Brasília lá desenrolando, né, tudo aquilo que estava amarrado para que a gente conseguisse os recursos para finalizar a obra. Então a gente trabalhou durante todo o ano de 2025, aceleramos a obra e nós chegamos neste momento tão importante, né, de inauguração e de entrega dessa escola para a nossa comunidade. Uma escola diferente, uma escola em turno integral, onde nós vamos colocar a cultura e a tradição gaúcha no amparo curricular, então, da escola. Então, eu tenho certeza que vai ser uma escola que vai ser aí uma escola que vai ser um projeto piloto, onde a gente vai levar para outras também a escola em turno integral. Então, eu tenho certeza que a nossa comunidade está muito contente, está muito feliz. Eu tenho recebido várias ligações, várias mensagens das pessoas agradecendo pela conclusão da obra. Né? E quem passar lá já está vendo a diferença que está. Nós estamos fazendo um trabalho de limpeza também externa. Então, tenho certeza que vai ficar um complexo muito bonito ali no entorno da escola do Alto da Glória também, porque nós temos outros projetos também. Então, eu convido a toda a nossa comunidade, então, para o dia 2, agora, na na próxima quinta-feira da semana que vem, estejam junto conosco lá na Escola do Altos da Glória para nós comemorar e festejar, né, e acordar do pesadelo de 11 anos de novela. Aliás, não era mais uma novela, era uma série, né, Betão? Da conclusão da Escola do Altos da Glória.
Bom, o senhor esteve aqui no mês de... início do mês de março, aí, mês de fevereiro, início do mês de março, não é? E nos falou que no final do mês de março o senhor teria uma boa, uma novidade para a área da educação. O senhor quer anunciar hoje a novidade?
Eu quero... ainda, Betão, nós temos uma reunião hoje, no início da tarde, para a gente definir mais algumas questões. Porque...
Nesta área da educação?
Na área da educação, porque é um tema complexo, né? Que há muitos e muitos anos, aliás, há décadas, né, foi negligenciado, né, e o nosso governo tem um compromisso, e compromisso e palavra dada do Andrezinho é palavra cumprida, não é balela, né, não é discurso, e nós, então, vamos fazer uma reunião hoje, na primeira hora da tarde, mas eu já quero aqui, Betão, em primeira mão aqui para ti, para toda a rede, né? Para os nossos professores, para as nossas merendeiras também, e quem queira também participar conosco, as serventes, todo servidor público está convidado, né? Quem trabalha nas obras, quem trabalha em outras secretarias também estão convidados, porque amanhã, às 17 horas, nós nos encontremos lá no CAT, né? Para nós ter uma roda de conversa lá, uma maior também, uma troca de diálogo. Então amanhã eu estou estendendo esse convite, né, para todos os servidores do nosso município que queiram participar junto conosco. Amanhã às 5 horas então da tarde a gente vai fazer um encontro lá no CAT, né? Quem quiser levar uma cadeira, levar um chimarrão, a gente vai estar conversando e a gente vai poder fazer alguns anúncios tão importantes e tão esperados a população, principalmente, né, para os nossos professores, para as merendeiras que há muito tempo esperam, né, e a gente está trabalhando, ajustando as contas principalmente para que a gente chegue nesse momento. A gente trabalhou durante todo o ano de 2025 ajustando o orçamento, fazendo cortes e buscando chegar nesse momento e dar uma boa notícia para nossa população, principalmente para os nossos professores e merendeiras. Então, estendo esse convite para todos os nossos servidores que queiram estar junto conosco amanhã às 17 horas lá no CAT.
Esse anúncio para os professores e merendeiras é a respeito de reajuste salarial?
É a respeito de reajuste, é a respeito do trabalho do dia a dia, é a respeito do respeito que o Andrezinho tem, não só para os professores, para as merendeiras, para os serventes, mas para com todo o servidor público, né? Eu sempre deixei muito claro que nós iríamos resgatar o respeito, né, Betão, com os nossos servidores, porque o que eu vejo hoje é um servidor com entusiasmo, um servidor que entrega realmente, que tudo aquilo que nós ouvíamos, que o servidor público é vagabundo, é vadio, é não sei isso, aquele ranço que nós tínhamos, hoje a gente não existe mais isso. Ontem mesmo eu estava no setor de gestão e finanças e subiu lá um servidor público que trabalha, acho que é na auditoria, lá eu perguntei como é que está o andamento, o que o senhor está vendo aí do trabalho. Olha, ele me falava, olha, André, mudou da água para o vinho, né? O ambiente de trabalho. Então é isso que a gente quer, resgatar o respeito, né? A valorização, e é isso que a gente está fazendo, né, Beto?
Dá para dar um spoiler a respeito dessa valorização para a área da educação?
É que nós temos essa reunião agora às 13h30, né, Betão? E aí a gente vai fazer algumas definições, né? Então a gente quer realmente fazer algo com solidez, né? Algo que realmente impacte e que certamente a gente vai conseguir atender uma demanda.
9 horas 45 minutos, 9h45. Qual é o seu recado que o senhor deixa?
Lembrando que nós estamos no mês de março ainda.
Sim, né? O mês de março não terminou, termina dia 31, terça-feira, né? Qual é o recado que o senhor deixa à comunidade da Grande Vacaria, prefeito?
Bom, Betão, quero dizer para a nossa comunidade Vacaria que nós estamos trabalhando, não sei se as pessoas notaram, o Betão percebeu, mas eu estou quase sem voz, porque essa semana foi uma semana que eu estive na rua quase que todos os dias até a madrugada, né, com relação a essa questão da falta de água. coordenando principalmente essas entregas de água aí nos bairros. Então a gente está trabalhando diuturnamente, nós temos muitos projetos em andamento, projetos que são edificantes para a nossa cidade, só que esses projetos eles não ocorrem, né, de um mês para o outro, são projetos que têm que ser pensados, planejados, para que a gente consiga atender a nossa população de Vacaria. Então, Betão, só quero agradecer as pessoas que confiam no Andrezinho, que sabem do nosso esforço, que sabem de todo o nosso empenho, para que a gente entregue uma cidade melhor, mais justa, com mais oportunidades. Então vem muita coisa boa aí pela frente, Betão. Primeiro ano é um ano de ajuste, onde a gente consegue ajustar a casa, que a gente consegue ajustar o orçamento, né? E a gente vai, certamente, nos próximos meses aí ter boas notícias para entregar para a nossa população em todas as áreas, em todas as áreas. Então agradeço à população que me param na rua, que me abraçam, que parabenizam pelo trabalho, as crianças, de forma genuína, de forma verdadeira, vêm abraçar o Andrezinho, vêm demonstrar todo o seu carinho, né, todo o seu amor pelo Andrezinho, e eu retribuo isso com muito trabalho, com muita dedicação, e eu tenho certeza que a gente vai, ao longo dos próximos meses, aí, entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu com a nossa população de Vacaria.
Então, quero agradecer aqui a presença do prefeito Andrezinho, prefeito municipal de Vacaria, que foi o convidado do Temática nesta manhã de sexta-feira.